Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui o furado Professor Mauri.
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse podcast que não é furado.
A gente tem que falar furada, porque aí eu falei furado, pode dar interpretação a dois duplos sentidos. Uma pessoa mais furado que eu conheço. Vamos lá, né? Mais ou menos isso. Na verdade, Professor Mauri, antes, tem um recado importante para as pessoas. Nós temos a campanha tradicional aqui do Top 10, que é, se o senhor gostou de um podcast, não só da Rede Geek, compartilha e ajude a Podosfera a crescer, certo? Sempre falamos isso.
Exatamente!
Mas, quero começar aqui, na verdade, com um pedido de ajuda. Por quê? Levamos bronca.
Como assim?
Da internet, porque as pessoas não avaliam o Top 10 no Spotify.
Como assim?
Não avaliam os podcasts da Rede Geek no Spotify.
Não.
Então, se você, mesmo que você ouça em outra plataforma, não tem problema. Entra lá no Spotify, pode ser pelo próprio navegador do seu computador, do seu celular. Entra lá e avalie os podcasts da Rede Geek que você ouve. Mesmo ouvindo pelo feed da Rede Geek, vai lá no feed do Top 10 e deixa o seu comentário. Avalie a gente no Spotify, porque ajuda. Ah, mas eu ouço no Apple Podcasts. Avalie a gente no Apple Podcasts, ajuda também. Mas se puder, avalia também no Spotify, tá bom? Ou copia, faz assim, copia o texto que você vai lançar no Apple Podcast e lança no Spotify,
entendeu? Isso aí.
Faz isso, dá,
tá
uma,
de boas.
Dá uma nota, é isso.
Não importa, vai lá, colabora com a gente, procure os podcasts da Rede Geek, tem o Top 10, tem diversas atrações, tem o feed completo. Meu, deixa o seu comentário, porque isso vai apresentar a Rede Geek pra outros ouvintes.
Exatamente, Professor Mauri! Eu quero começar já falando sobre o tema desse Top 10.
Qual é o tema desse Top 10?
Festa estranha com gente esquisita. Poderia começar com o aniversário de 14 anos da Luísa, que saiu treta no final.
A Luísa do Canadá?
Não, a Luísa de São Caetano do Sul. A Luísa pode ter tido o nome alterado. Certo? Você sabe que houve até briga, né? Você sabe qual aniversário eu tô falando.
Tô ligado.
Deu até briga, deu até briga nesse aniversário.
Uma coisa que todo ser humaninho já passou foi por alguma festa que deu alguma coisa bizarra. Você fala, mano, isso daqui tá muito estranho, isso vai dar errado, tá esquisito. Mano, vai dar merda.
E aí a parada é a seguinte, tem coisa que dá ruim. Deu ruim. Então é isso, a gente vai falar de eventos furados. Show, festival, situações que teoricamente deveriam ser divertidas, né? E que aí colocaram, na verdade, o termo furada, né? Em outro patamar.
Gente, vocês não estão ligados nessa lista porque o bicho pega.
Tipo festa de aniversário surpresa que ninguém é avisado. Isso é um evento, só que em nível gigantesco, pra milhares de pessoas, entendeu?
Quero deixar aqui a menção honrosa aos carros de loucura de amor.
Putz, isso é muito furada, cara.
Tem gente que gosta, eu acho.
Eu acho a maior furada. Sabe, a gente tem um amigo nosso, o famoso Filhote de Anaconda, que também fazia umas festas bem furadas, né, mano?
Nossa senhora.
Sempre foi. Quem ferrava era a gente, né, cara? Quem ferrava era a gente.
Sim. Sim.
Era ferrado. Foi um evento furado desse. Por exemplo, foi um jantar que ele me convidou e que eu descobri que eu ia pagar pra ele e pra parceira dele também. É verdade. Ele me convidou pra pagar. Aí, no final das contas, eu tomei água e ele fez um desbunde, comeu de tudo. Pagou. Falou, você quer bebida? Pega a bebida. E ele fez
o que
veio.
Você quiser.
É isso aí. Eventos furados. Só que isso em tamanho gigantesco.
Vamos lá, Tato. E pra fazer essa classificação?
Pra fazer a classificação, ela foi feita com base nas situações, tipo, festival, evento, né? Então, são eventos grandiosos, mas...
Quanto maior o evento,
maior a furada.
Então, faça sua lista e começou. Top 10!
Top 10, na décima colocação, o Altamont Free Festival.
O nome é bonito.
É bonito, bonito, cara. Estamos falando aqui de um festival, senhoras e senhores, encabeçados pelos Rolling Stones.
Ah, isso é falar. É um festival de rock encabeçado pelo Rolling Stones. Eu não sei se você percebeu uma coisa, Mauri. Altamont Free, Altamont, que é o lugar, né?
Sim.
Free Festival. Esse free pode ser duas coisas em inglês. Livre ou de graça.
Nesse caso, a ideia era justamente essa, Tato. Porque foi um evento que ocorreu no dia 6 de setembro de 1969. Ou seja, era ali no auge do paz e amor. Aquele auge de um amor livre.
E isso?
Você se soltar.
Se tudo era livre, a entrada também!
É isso aí, um evento de rock, um festival de rock com a entrada gratuita, com todo aquele contexto de contracultura. Imagina a euforia.
Euforia, euforia, Mauro, euforia. Mais de 300 mil pessoas se reuniram no local marcado pro evento.
Só que, meu, os caras organizaram o negócio.
Os caras organizaram o negócio, assim, na doideira.
Não, sério, foi péssima a organização. Começando, por exemplo, porque eles convidaram, eles chamaram, eles contrataram a galera do Hell Angels pra fazer a segurança do festival.
Eles contrataram.
Eles chamaram uma gangue,
que deixa eu ver, cara.
É assim, é um motoclube, mas é. O Hell's Angel, na época, era uma gangue também.
É uma gangue de motoqueiro.
Sabe aquela visão clássica de um grupo de motoqueiro de jaqueta de couro, com bandanas e berés? Então, eram os Hell Angels.
Exatamente. Hell's Angel era... A gente não pode nem ficar falando isso muito alto aqui.
Né? Não, complicado.
Tem Hell's Angel até no Brasil, mano.
Agora, pra vocês terem uma ideia, apesar da organização ter negado isso, os jornais na época disseram que o pagamento pelo trabalho foi $500 em cerveja.
Nossa, cara, que
escroto. Ou seja, os caras encheram a cara e ficaram extremamente violentos.
Eles falaram pro segurança, vamos lá, o pagamento dos seguranças, que eram uma gangue, foi toma $500 em cerveja durante o evento.
E aí, quando começava uma briga na plateia, era porrada pra todo lado. E um outro problema ali também, que as bandas atrasaram demais. Então, enquanto isso, a galera tava enchendo a cabeça de cerveja e de LSD. Resultado, uma plateia gigantesca, doidona, um barril de pólvora prestes a explodir.
Quando os Rolling Stones finalmente subiram no palco, já era noite. E assim que o Mick Jagger começou a cantar a música Under My Thumb, um jovem negro tentou subir no palco. Era Meredith Hunter, de 18 anos, fã dos Panteras Negras. Hunter foi contido violentamente pelo Hell Angel Alan Passaro, que no meio da confusão golpeou o jovem pelas costas com uma faca.
Obviamente, o jovem acabou morrendo.
Cara, assim, que festival furado, cara, sério.
Não, o problema disso é que não foi a única morte do festival.
Não, foram vários feridos nas brigas, teve roubo.
Teve duas pessoas que morreram num acidente de carro e uma outra que morreu afogada num canal de irrigação perto ali do local do festival, porque teve uma overdose de LSD.
E aí o Altamont Free Festival deu tão errado que acabou virando um marco do fim da era paz e amor. Pô, imagina só, era pra ser um evento paz e amor que foi tão merda que definiu o fim da era paz e amor. A gente só não tá na era paz e amor ainda por conta do Altamont Free Festival. E se você quiser saber mais sobre essa bosta que deu, tem um documentário Gimme Shelter que foi lançado em 1970, um ano depois do fatídico evento, que fala sobre toda essa história.
Na colocação, vamos com Woodstock de 99.
Cara, é tenso pensar, né? Quando os caras... Vamos fazer um revival de Woodstock.
30 anos depois.
É isso aí.
Que pode dar de errado.
Imagina a reunião de brainstorm. Já sei, tive uma ideia. Woodstock vai fazer 30 anos. Vamos relançar esse evento.
Vamos refazer Woodstock.
Woodstock parte 3. Edição definitiva Zack Snyder.
Vamos ver a situação.
O festival original do Woodstock é aquele que a gente vê em séries e filmes, né? Que aconteceu entre o dia 15 e 18 de agosto de 1969, numa fazenda de gado leiteiro na região de White Lake, no estado de Nova York. Tiveram dezenas de artistas se apresentando. Tipo, os principais nomes da música da época tocaram no Woodstock pra 400 mil pessoas naquela vibe paz e amor, sabe?
E esse é o Woodstock raiz que deu certo, né? Tanto que virou o principal marco da contracultura norte-americana. E aí, 30 anos depois, inventaram de fazer o Woodstock de novo, né? O Woodstock parte 2, / Zack Snyder.
Obviamente, deu tudo errado.
Ele foi em Rome, né, também no estado de Nova York, entre o dia 23 e 25 de julho de 1999. Foram mais de 400 mil pessoas que compraram ingressos esperando a mesma atmosfera do festival de 69. Só que não rolou, né?
Não, pra começar, os ingressos eram, tipo, muito caros, considerando o que seria Woodstock. Os caras estavam cobrando $60 em média pra uma entrada, que realmente...
$60 em 99, né,
gente? Então, ou seja, cara, não tinha banheiro químico suficiente, não tinha água suficiente. Quem quisesse água tinha que comprar por um preço exorbitante. A galera era revistada na entrada pra não entrar nem com água, nem com comida.
Ou seja, deixe seu rico dinheirinho aqui.
Exatamente. Outro problema, 2 quilômetros separavam os palcos. Então era preciso andar 2 quilômetros, né, pra você ver as atrações. Isso tudo num calor de 37 graus a pino.
E a organização de merda não pensou em nada disso. Então, ou seja, as estruturas de sombra foram simplesmente esquecidas. Assim como os cestos de lixo. Não tinha cestos de lixo.
E aí a galera foi começando a jogar lixo em qualquer lugar. E aí, obviamente, a galera, sem ter onde jogar lixo, sem ter onde, tipo, ficar numa sombra, assentar, descansar e ficar andando 2 quilômetros pra ver um palco, depois 2 quilômetros pra ver outro. O pessoal começando a ficar puto.
Teve muita violência, teve estupro, teve incêndio, teve muito incêndio.
É. O principal deles, inclusive, foi durante a música Fire, do Red Hot Chili Peppers, que é uma ironia absurda, né? Até meio proposital, né? Provavelmente. Porque a galera tinha recebido velas de um grupo de fãs pra fazer uma vigília.
Ou seja,
e aí, é...
a galera revoltada, com calor, sede,
eles colocam a vela pra pegar fogo e tudo.
Né? Era lixo jogado no chão, a galera começou a colocar fogo no lixo. Mano, imagina a situação.
Teve o caso de um jovem, assim, a gente nem vai entrar em detalhe, mas que passou mal por conta do calor intenso, foi levado pro hospital e não resistiu. Porque ele não tinha acesso à água, tava num calor absurdo, não tava hidratado.
Não tinha estrutura
nenhuma. Não tinha estrutura, assim, o estoque de 99 foi caos, ódio, só tragédia, não teve paz, não teve amor. Por quê? Por conta do último festival que acabou com tudo, né, amor? E aí não tem mais fazer, amor.
Pearl Jam Roskilde Festival em 2000.
Nossa, essa é de decoração, meu marido.
É, senhoras e senhores, estamos falando de um dos 3 principais festivais da Europa e que acontece desde 1971 sem grandes problemas.
Quando a gente tá falando aqui de grandes eventos mais furados da história, imagina só, a expectativa das pessoas é gigantesca.
É isso aí. Mas na edição de 2000, Tato, teve uma tragédia que marcou a história do evento e foi justamente durante o show do Pearl Jam, o show mais aguardado daquela edição. Por causa de um problema no som, a galera começou a se empurrar para chegar mais perto do palco. Como o chão estava molhado, muita gente escorregou na lama e aí começou a ser pisoteada, cara. 9 pessoas morreram por sufocamento e muitas ficaram feridas.
Pra vocês terem uma ideia, tá? Isso foi um baque tão grande pro Pearl Jam que eles chegaram até a cogitar o fim da banda. Por pouco que eles decidiram mesmo continuar apesar do trauma. E 2 anos depois da tragédia, né? O Ed Vedder compôs a música Love Boat Captain, que fala dolorosamente dessa tragédia específica.
Tem até um trecho aqui que a gente quer compartilhar com vocês, né? Numa tradução, abre aspas, 9 amigos perdidos que nós nunca conhecemos 2 anos atrás.
E o Pearl Jam só voltou a participar de festivais 6 anos depois daquela noite trágica e triste de 2000.
É isso aí, eles só faziam shows pequenos em casas pequenas.
Pra exatamente evitar isso, cara, porque quanto maior a quantidade de pessoas, maior a quantidade da merda. E quando essa merda acontece, ainda é gigantesca.
Sétima colocação, o Réveillon em Copacabana de 2001.
Cara, Réveillon em Copacabana... Réveillon em praia normalmente já é meio furado, eu não curto.
É, isso divide opiniões, né? Tem gente que não quer passar o Réveillon de outra forma.
Ah, não, aquela galera aglomerada, todo mundo bêbado, então, e fogos de artifício.
O Copacabana ainda é ainda uma multidão, né? A gente tá falando de milhões de pessoas aí. É, assim, é uma quantidade absurda, né?
Os caras ainda colocam show junto,
tem gente, sabe, que acha uma das viradas mais lindas do mundo, tem gente que acha a pior coisa do mundo. Praia lotada, água e cerveja com preço absurdo, arrastão. Quase todo ano, né, tem arrastão
em Copacabana. A galera já vai preparada.
E aí, até parece o recalque paulistano, né, que não tem praia do Rio pra fazer festa, tá? Talvez até seja um pouco disso, né, da equipe de roteiro.
Temos fatos.
Eu quero dizer que parte da equipe de roteiro está no Rio de Janeiro. Mas assim, quem acha que Réveillon na praia, seja no Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar, é uma furada, costuma usar como
argumento exatamente essa virada do ano, que foi a de 2001 em Copacabana. Nessa ocasião específica, no Réveillon de 2001, teve uma explosão acidental de fogos de artifício que feriu 48 pessoas,
sendo 11 crianças.
Matou uma pessoa. A vítima foi um homem de 44 anos que teve a laringe perfurada por um estilhaço do tubo de PVC que revestia a bomba.
A vítima era de São Paulo e estava com os amigos passando o Réveillon no Rio de Janeiro.
E assim, várias vítimas tinham ferimentos sérios, queimaduras de segundo grau, cortes profundos, fraturas, algumas expostas, e os médicos que atenderam a galera disseram que os ferimentos pareciam ferimentos de guerra, porque sim, é fogo de artifício!
É uma bomba, né? É uma bomba, então realmente é complicado. Eu, pessoalmente, acho Réveillão na praia uma bela furada.
Olha, eu vou dizer assim, eu nunca passei Réveillão na praia num nível desse tamanho. Eu passei Réveillão na praia uma vez, foi com você, Mori.
É mesmo?
É, não sei se você se lembra. Eu passei Réveillão na praia com você.
Sim.
Na época, nós éramos jovens, estávamos com as namoradinhas. Eu vou chamar namoradinha porque aí a gente parece ser mais velho ainda do que é, né? Estávamos com as namoradinhas.
Uh-huh.
E aí, muito jovem, era muito jovem, assim, nossa, eu devia ter, assim, uns 6 meses de idade. Aí, a gente tava com as namoradinhas ali, e eu tinha acabado de comprar uma camiseta nova, e alguém estourou uma cidra cereza e manchou minha camiseta que eu tava usando pela primeira vez. A partir daquele momento, eu nunca mais passei Réveillon na praia.
Aquela cidra colorida, né?
Nunca mais.
Manchou de vinho.
Nunca mais usei aquela camiseta. Eu tentei lavar, mano, na lavanderia, tentei cândida.
O Tato comprou a camiseta e falou, caralho, que linda essa camiseta, vou guardar pra usar no Réveillon.
Uma camiseta chique, comprei, gastei dinheiro que eu não tinha.
Época boa, né?
Nossa.
Na sexta colocação,
vamos com o Carnaval de 2019 no Recife.
Aí outra parada, professor Mauri, que pode gerar... Já dá de discussão. Tem gente que ama o Carnaval, tem gente que odeia o Carnaval.
É isso aí.
Eu não tenho nada contra quem gosta do Carnaval. Eu só não gosto. Eu só não quero pra mim. Eu só não gosto de que urinem no meu pé.
Carnaval dá pano pra mão.
Não é. Eu não gosto de pagar bebida cara. O carnaval, a bebida na minha casa, no carnaval, é mais barata do que na rua enquanto estão mijando no meu pé.
Isso é verdade.
É isso aí. Tem gente que gosta de ir pros bloquinhos, tem gente que gosta de ir pro sambódromo, tem gente que odeia tudo, como o Tatarca.
Pra mim, carnaval é furada. Então, assim, eventos mais furados. Pô, se eu fizesse um genérico eventos mais furados,
carnaval.
O carnaval estaria no top 3. Carnaval como um todo.
É isso aí, mas dessa vez nós vamos falar do carnaval de Recife em 2019. Onde mais de 100 pessoas procuraram a polícia para relatar que levaram agulhadas enquanto estavam nas ruas do carnaval.
Não, quebra, peraí, o que é?
É isso, agulhadas. Tipo, não é, putz, foi uma pessoa só e então beleza. Não.
100 pessoas?
Mais de 100 pessoas foram dar depoimento. As agulhadas de seringa eram dadas principalmente nas costas e nos braços das pessoas que não foram identificadas no meio da multidão. E aí, é lógico, todo mundo correu pro hospital para tomar a PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, para tentar evitar qualquer tipo de contágio ou infecção por vírus do HIV.
Aliás, essa medicação, né, assim como o PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, é distribuída gratuitamente nos postos de saúde, né. A gente, inclusive, tem um Eu Não Acredito sobre HIV, que a gente explica tudo certinho, como funciona, para caso você esteja numa relação de risco, ou tenha um contato de risco, né, para saber direitinho o que fazer e tal, mas mesmo se você tiver dúvida, não só ouve, eu não acredito, é legal pra você ter informação, né? Mas se você tiver uma necessidade, vai no pronto atendimento, vai no SUS, que com certeza eles vão te dar um atendimento. Mas, agora, pra ter a curiosidade, pra se informar mais, vai lá no Eu Não Acredito.
Só pra continuar aqui a história, né? As agulhadas de carnaval voltaram em 2020.
Nossa, cara!
O bonde da furada voltou a atacar em Pernambuco, tanto em Recife quanto em Olinda. 41 pessoas registraram ocorrência por terem levado agulhadas durante o carnaval.
Aí a minha pergunta é, a investigação deu alguma coisa? Alguém descobriu alguma coisa, o que que tem naquelas... Porque, putz, pode ser uma droga pra deixar as pessoas em êxtase, pra abusar das pessoas, eu não sei.
Cara, a polícia fez investigação, mas não encontrou nenhum suspeito.
Que doideira.
5. Quinta colocação! De forma genérica, parques de diversão.
Cara, Eu odeio parque de diversão.
O Mauri odeia. Eu não odeio. Eu acho da hora.
Nossa, mano. Você fica lá no sol, pegando fila pra fazer coisa. Tipo, você cai no brinquedo e tem que ficar uma hora na fila. Pelo amor de Deus.
Vamos lá. Eu acho que tem parques e parques, tá?
Não, mas dá um bom exemplo.
Sei lá, eu sempre quis ir pra Disney, Mauri. Mas, então,
mas você não tem esse exemplo.
Então, eu não tenho esse exemplo. Talvez eu vá pra ela Disney e falar, nossa, que bosta. Mas a minha expectativa tá altíssima. A chance de achar uma merda não seja grande. Mas é um sonho a ser realizado. Agora, vamos lá, vamos lá. Tem toda essa frustração que o Mauri falou, horas na fila. Preço pra comer é caro pra caramba. Chegar lá no dia porque você quer ir pra um brinquedo específico, ele tá em manutenção.
Sempre tem o brinquedo em manutenção.
Os brinquedos, eles são administrados, pelo menos aqui no Brasil, tá? Não sei lá fora, mas aqui no Brasil... Isso eu tô falando parques grandes. Tipo, na época que eu frequentava esses parques, tipo, Play Center, Hopi Hari, aqui em São Paulo, né?
Sim.
Todos os brinquedos eram administrados por jovens de 18 anos, completamente inconsequentes.
Sim.
Nunca era tipo, um senhor de 40 anos que trabalhava na contabilidade e agora ele controla o brinquedo do parque de diversão, né? Não, é um jovem de 15 anos que tá, tipo, no celular olhando o Instagram enquanto ele tá rodando pessoas a 200 km por hora. É assim que funciona. Então, assim, é algo que, mesmo com os protocolos de segurança e tudo mais,
é propício da merda.
É propício da merda, cara. E já aconteceram várias tragédias. Tipo, teve um caso de uma adolescente que caiu do brinquedo La Tour Eiffel, né? Que é um elevador de 70 metros, a trava do brinquedo tava solta e ela tinha 14 anos e caiu. Outros parques também registraram um acidente. Tem uma criancinha de 6 anos que caiu da estátua de um gorila que fica no parque do Beto Carreiro World.
Agora em 2021, cara.
Ele subiu pra tirar fotos, escorregou na estrutura molhada pela chuva e ele se assustou com o rugido do próprio gorila. Da estátua aqui. Então é isso, sabe, cara? Então, assim, parques de diversões dão merda. Na verdade, você tá arriscando ali.
Você tá pagando pra dar merda.
A adrenalina é real.
Não
é de fazer, eu tô iludido. Pelo menos, talvez eu tenha uma impressão muito errada dos protocolos de segurança lá fora. Mas com os protocolos de segurança no Brasil, com os brinquedos sendo administrados por adolescentes de 18 anos, eu fico com o pé atrás. E aí, quando a gente chega em parques, porque a gente tem ainda, não sei agora durante a pandemia, mas antigamente a gente tem os parques que passeiam, lembra os parques rotativos? Morinho, que você vai
sim, na cidade interior lá
e esse daí, cara, aí é medo total.
Isso é mano.
Total. Esse daí é nem fodendo. Eu gosto, mas esse nem fodendo.
4.
Quarta colocação. Vamos com os festivais no Brasil.
Preconceito, Mauri. Isso não. É aquela síndrome do cachorro.
Não. Isso.
Como é que se chama? Síndrome do.
Vira-lata.
Vira-lata, síndrome do cachorro. Síndrome do cachorro. Do cachorro. Porque o gato, né? Não faz menor sentido isso.
Não, mas a gente tá falando. Porque a gente falou dos festivais até agora, só que festivais gringos. Mas temos festivais aqui no Brasil, seu Tato. Tipo Lollapalooza, Rock in Rio.
Free Jazz Festival.
Hollywood Rock.
Cara.
Você lembra dessa?
Philips of Rock.
É, eram todos os festivais ligados a cigarro, né?
Aí hoje as pessoas são tabagistas falando, não sei por quê. Porque talvez podia ter propaganda. Tinha propaganda de cigarro na Turma da Mônica, né?
É isso aí. Mas no geral, a galera gosta muito. Mas depois de várias edições, os festivais, obviamente, também têm os seus problemas.
Cara, tem vários problemas. Assim, de verdade, eu cheguei na minha idade, Mauri, que todas as coisas que a gente falou até aqui, se me convidasse, eu ia falar não. Não, obrigado.
Tô
valeu.
Tô de boas.
E aí, putz, cara, eu vou ter que andar pra caramba. E não que andar seja um problema, tal, mas assim, eu vou ter que andar pra caramba pra ver uma banda de longe, ouvindo numa qualidade insatisfatória, pagando muito caro pelas bebidas, depois eu tenho que andar muito longe pra poder usar um banheiro químico zoado, pisar em urina dos outros, sabe? Tudo isso, cara.
É, palco, bebida e comida e banheiro é sempre o problema de qualquer festival. Vou trazer aqui uma edição específica, a de 2019, do Lollapalooza, que, meu, fechou o tempo, literalmente, e começou a chover.
Fechou o tempo, é ótimo.
Com, meu, chuva forte e raio. E aí, o que a organização fez pra proteger as pessoas? Afastou todo mundo dos palcos, paralisou o festival, deixou completamente em silêncio por 2 horas.
E aí, a galera não tinha pra onde ir, né? Primeiro, durante o show, eu falei assim, não, agora vocês têm que ficar longe do palco porque tem chance de raio.
É só isso.
É, e todo mundo, mas você paga pra assistir o show perto do palco, aí você vai lá e assiste longe.
Vai, tudo bem, vai.
E o pessoal no festival falando que não sabia o que tava acontecendo, não tinha comunicação adequada, faltou organização da organização. Aquele caos todo, né?
É
isso. É
mas
isso.
No final teve festival.
É isso aí, a chuva parou, a música voltou, teve festival, mas teve todo o estresse que todo mundo teve que passar, né?
Porque ficou 2 horas na chuva distante dos palcos.
É isso aí.
É isso.
Fiquei 2 horas sem saber o que tava fazendo.
Eu paguei caro pra ficar 2 horas tomando chuva.
É isso.
Sem música.
Cara, é muito programa furada, cara. É evento furado mesmo.
3.
Colocação, vamos com Fire Festival.
Esse eu não conheço.
Então, mas olha, esse poderia estar no primeiro lugar. E quando eu falar, você vai falar, nossa, ele podia estar no primeiro lugar. É que você não sabe quais são os dois no primeiro lugar. Porque os dois no primeiro lugar realmente estão no primeiro lugar, tá? Quer dizer, primeiro e segundo no caso. Mas vamos lá. O Fire Festival tá no terceiro lugar e com muito mérito, né? O evento rolou em 2017 e foi tão furado mesmo, que virou até documentário na Netflix. Não, e vale super assistir, tá? Procura lá, o nome é Fire Festival, tipo F-Y-R-E Festival. Fiasco no Caribe.
Porra.
Fiasco no Caribe, inclusive, podia ser o nome do último filme do Piratas no Caribe, né? Fiasco no Caribe. Mas tudo bem. A proposta do festival era a seguinte, tá? Vamos pra ideia. Fazer um evento bem exclusivo pra milionários num paraíso.
Oh, da hora a ideia, né? Olha só.
Um evento exclusivo pra milionários no paraíso. Especificamente numa ilha paradisíaca nas Bahamas, que inclusive tinha sido propriedade de Pablo Escobar.
Olha só. Tem até história, né?
A propaganda do festival foi uma coisa linda, assim. Modelos internacionais, iates, bebidas, céu e mar azul, felicidade, coisas maravilhosas. E mesmo com pacotes de até $100,000, vamos lá, $100,000.
Mano, $100,000.
Pra participar do festival, quase todos os ingressos foram vendidos em menos de 48 horas.
Caraca, mano, eu sou um fudido mesmo.
A gente, mano, tá muito fudido mesmo. O Blink-182 e o Major Lazer foram prometidos como atrações e os principais influencers começaram a confirmar a presença. Foi tipo um frenesi.
A galera perdeu a cabeça.
Imagina só, porque é um evento mega exclusivo, só pra gente milionária, num lugar paradisíaco, com iates e babapá. Só gente bonita e cheia da grana. O organizador do evento, tá? É o Billy McFarland, que é um empresário norte-americano que criou esse festival luxuoso que bombou e ganhou mega atenção da mídia. Porque
lógico,
é um evento pra pessoas extremamente ricas e bonitas em Bahamas.
Mas daí, quando o evento começou, é que o paraíso virou um inferno, né?
Então, vamos lá. Quando os ricaços e influencers chegaram na ilha, descobriram que tudo era um golpe. Ao invés das acomodações de luxo pra metida, os participantes encontraram tendas de acampamentos com colchões colocados no chão e encharcados pela chuva.
Olha o nível.
As refeições que seriam preparadas por um restaurante renomado não passavam de sanduíches mal feitos, que tinham 2 fatias de queijo, alface e tomate.
Caraca.
As malas da galera foram jogadas num estacionamento completamente sem iluminação e aí por aí vai. É tipo um caos total, total. E aí tinha um monte de gente rica, mas rica de verdade, que podia pagar $100,000 pra ir num evento em Bahamas, né? E essa galera passando perrengue.
Imagina um monte
perrengue de nós, que, tipo,
a gente tira
um dia na luz. E foi um salve quem puder pra tentar passar a noite num acampamento completamente desorganizado, comer alguma coisa e tentar voltar pra Nova York nos voos que eram disputadíssimos.
Era muita gente tentando sair de lá e não conseguia.
Exatamente, porque imagina o seguinte, a demanda tava altíssima. Então os voos estão cada vez mais caros. Só que todo mundo ali tinha dinheiro. Então, cara, você imagina o nível.
É leilão.
Tipo, $500,000 um assento de terceira classe pra você dentro de uma caixa pra Nova York, entendeu? O documentário mostra cenas absurdas dos perrengues, tipo, os bastidores da organização e também o destino dos organizadores do evento mais furado que se tem notícia na história da humanidade. Quer dizer, o terceiro, não tá, né? Além da falência da Fire, o Billy McFarland, o empresário, foi preso e cumpre pena de 6 anos por fraude. Porque, lógico, ele foi mexer com um monte de gente milionária.
Que tem advogados.
Prédios de advogados. Exatamente, gente bonita e milionária. Se eles fizessem um evento pra gente pobre,
tava todo mundo se fudendo.
Exatamente. E o Fire Fest foi tão furado, que se tiver outra lista que você for ver de evento furado por aí e o Fire Festival não tiver nos top 3, tá errado.
2.
As festas de subcelebridades no meio da pandemia.
Não só subcelebridades, Mauri. Teve celebridade também fazendo festa de pandemia.
Essa daqui realmente merecia estar no nosso topo da lista, porque, pelo amor de Deus.
Vai uma merda, vai uma merda. Todos vocês.
Não,
todos
e,
vocês.
Além de prejudicar a maior galera, disseminar o Covid, né? Queimando a imagem, né? Queima a imagem.
Os caras, assim, todo mundo se mostrou nos últimos 3 anos, Mauri.
É isso mesmo.
Todo mundo deu as caras e falou, olha só quem eu sou. Que merda.
Foi o caso, por exemplo, da Pugliese, né, Gabriela? Pugliese, que no auge da pandemia, em 2020, ela fazendo festa, todo mundo de quarentena, e ela fazendo festa pros amiguinhos no apartamento dela.
E postou nas redes sociais.
E postando tudo nas redes sociais, né?
E o mais curioso é que ela foi uma das primeiras pessoas a testar positivo pra Covid-19 no Brasil. E foi porque ela participou de uma festa de casamento da irmã na Bahia.
Isso pegou tão mal que várias marcas que tinham contratos com a influenciadora aí, com a celebridade, cancelaram esses contratos porque pegou feio, né? Ficou chato.
Teve o caso do Neymar também, já é 2020, né? Mas teve o caso do Neymar, que foi uma festa de 5 dias numa mansão no Rio de Janeiro. 500 pessoas participaram, olha, 500 pessoas participaram de uma festa durante a pandemia. Na mesma época, tá? Dezembro de 2020, as mortes por Covid chegaram a mais de 1000 por dia.
E a galera fazendo evento,
mano. É, cara. Pô, foi no mínimo irresponsável, sabe? Tipo, e, cara, fica feio, porque é um desrespeito você ter uma pessoa da sua família que morre por conta dessa doença horrível e tá vendo outra pessoa fazendo uma festa pros amigos.
É, e acho que o auge disso tudo foi na festa do bicheiro Adilson Coutinho, em maio de 2021. Na época, tava morrendo mais de 2000 pessoas por dia por causa de Covid, e aí ele resolveu fazer uma festa black tie pra 500 pessoas no Copacabana Palace. Aí tinha Gustavo Lima, Mumuzinho, Ludmilla, Alexandre Pires e Dudu Nobre lá fazendo presença na festinha do cara.
Não, e apesar do Copacabana Palace justificar que o evento tava dentro das normas, cara, os vídeos mostram, tipo, aglomeração generalizada, geral sem máscara. O hotel levou uma multa de R$15 mil da Prefeitura do Rio, e os famosos tentaram justificar o injustificável, porque, assim, de verdade, gente, é irresponsável. Tipo, eu tô preocupado em ver, tipo, meus pais,
os caras fazendo festa, velho.
Fiquei, tipo, 6 meses tentando dar intervalo gigantesco, fazendo o maior vixe-me-vixe pra tentar, sabe, não ter contato com as pessoas. E a galera fazendo festa pra 500 pessoas black tie no Copacabana Palace.
É triste.
Recapitulando.
Que está tão revoltado quanto eu, que até se esqueceu de onde começamos, não tem problema, temos o Recapitulando.
10.
Décima colocação, o Altman Free Festival, aquele festival do Rolling Stones com Hell Angels de segurança.
Hell Angels receberam pagamento com bebida, olha.
9.
Na colocação, o Woodstock de 99. A tentativa de recriação do Woodstock, só que sem banheiro, sem luz, sem água, com tudo muito caro e tudo dando errado.
8.
Na oitava colocação, Pearl Jam Roskilde Festival em 2000.
A banda casa acabou por conta desse evento.
7.
Na sétima colocação, o Réveillon em Copacabana de 2001.
Feriu 41 pessoas e uma morreu.
6.
Na sexta colocação, Carnaval de 2019 em Recife.
Eu vou começar a usar isso como exemplo pra carnaval.
Então, se alguém falar, vamos pro carnaval, eu falo assim, não, você sabe o que acontece no carnaval?
A galera da seringada. Da seringada,
eu não vou mais. Como se eu fosse muito.
5.
Quinta colocação, genericamente, parques de diversão.
É um aglomerado pra dar furada.
4.
Na quarta colocação, festivais organizados no Brasil.
Eu lembrei de um festival no Brasil que foi legal. A tentativa do Oz Festival do Brasil. Foi legal.
Ah, foi bacana.
É verdade. Tirando esse, todos os outros dão.
3.
Na terceira colocação, Fire Fastball!
Do paraíso ao inferno.
É, os bilionários, todos se fuderam.
2.
Na segunda colocação, as festinhas de celebridade durante a pandemia. Feio demais.
Feio, vergonha.
1.
Você
você estava presente? Jogo Brasil versus Alemanha na Copa de 2014 no Brasil!
Onde você estava no dia do 7-1?
Nossa, é verdade.
O que, que você estava vestindo
no dia? Eu consigo descrever esse dia claramente, mano. Eu consigo descrever o que estava fazendo, cara.
Esse foi, acho que, o maior vexame futebolístico inesquecível para os brasileiros. É
assim, desconsiderando os últimos anos, né? Porque os últimos anos, assim, foram horríveis para nossa história.
Não, com certeza.
Né? Mas não é um evento. É que esse dia, a gente era feliz e não sabia.
É, isso aí.
Era uma vida simples.
De boas.
A vida em 2014 era outra vida que a gente tem em 2020, 2021, 2022, 2020 parte 10, não sei. É uma outra vida. O mundo mudou muito de 2014 pra cá. Era uma vida simples, a gente tava comemorando Copa do Mundo, aquela alegria, futebol, Brasil e Alemanha. Tinha uma parada toda, assim, putz, Brasil e Alemanha vai dar jogão.
Né, e Brasil vai ser campeão no Brasil.
É, cara. Não, inclusive o discurso é, a gente já sabe que tá comprado.
É isso aí.
A gente ouvia isso falar, eu não sabia que tá comprado.
O único sentimento que me deixa um pouco mais calmo em relação ao 7-1, tá? É que eu penso, ainda bem que eu não tava no estádio.
É! Podia ser pior.
Podia ser pior, cara.
E a conexão que a gente tinha com o futebol diminuiu de lá pra cá, pelo menos no meu caso. Diminuiu de lá pra cá. Eu já nem era tão ligado e agora... Putz, cara. Assim, cada gol da Alemanha era um golpe na torcida brasileira.
Era,
assim,
era criança chorando. Assim, sério. Era um desastre.
Aquelas maquiagens correndo, verde e amarela.
Parecia, nossa, marmanjo secando lágrima na camiseta amarela. Que também perdeu completamente o significado. Né? A camiseta da seleção brasileira de lá pra cá mudou muito o significado.
E assim, o mundo inteiro assistia a tragédia, né?
Você tem uma ideia, a galera que tava no estádio pagou até R$1.300 pra assistir esse jogo.
Exatamente.
Imagina você pagar R$1.300 pra ver um 7-1, mano.
Exatamente. E esse era o valor da categoria 1, tá? Quem pagou mais barato pagou R$100, que é o valor da meia entrada na categoria 4, que é a pessoa que senta atrás do pilar. Se você pagou meia entrada, você tá vendo pela metade também, né? E assim, cara, sério, R$100 em 2014, a gente tá falando aproximadamente de uns 400 conto agora, né?
É isso mesmo.
Usando inflação, aumento das carnes, de tudo, cara.
É isso aí.
R$100 hoje
não faz nada.
No mercado, não é nada.
Não é nada.
Não é nada. E sem sacanagem, gente. Era muita grana. E é um absurdo, cara. E a gente tava preparado, comendo snack, assistindo jogo, tomando cerveja.
7-1 significa vexame. Virou sinônimo de vexame. Putz, isso 7-1
virou derrota.
É isso aí.
Não é vexame, é derrota. Porque uma coisa é perder. Perder é natural. No esporte, ou ganha ou perde. Aí a gente descobriu que não. Que você pode ganhar, empatar, perder ou
ser humilhado.
Tomar uma humilhação que os seus bisnetos vão ter dificuldade na escola e em qualquer outro país do mundo quando olhar a cor do passaporte.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.